sejam todos muito bem-vindos ao Cultura Geral. É sempre um prazer fazer o Cultura Geral aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba. Hoje a gente vai falar um pouco dessa tão frágil democracia que a gente vive, né? Já passaram por aqui Vladimir Safatle, Christian Dunker, o Daniel Amar Pérez e tantos outros pensadores, né? O Rafael Valim, tantos outros. E agora a gente recebendo mais um intelectual aqui no Cultura Geral, para a gente tratar desse assunto que tem custado tão caro para a sociedade brasileira, latino-americana, mas a gente precisa estar sempre discutindo, debatendo, porque a gente tem essas nuances mesmo no nosso processo civilizatório. Para falar desse assunto, tratar dessas dificuldades democráticas que a gente vive, a gente está recebendo aqui o professor João Roberto Gamba, para a gente tratar desse assunto que é tão importante. Professor, seja muito bem-vindo, é um prazer te receber aqui na TV Banqueta, aqui em Minas Gerais, e também nas ondas do rádio em Curitiba, na Cultura 930. Seja muito bem-vindo mais uma vez.
Olá, Ederson, olá, ouvintes. Agradeço imensamente o convite e espero que eu possa, de alguma maneira, contribuir para as nossas reflexões sobre um tema tão relevante, sobretudo na atualidade.
Professor João, doutor em Filosofia do Direito, né? E pós-doutor em Democracia e Direitos Humanos. Ô João, eu queria começar essa conversa buscando aquele título do livro, perguntando como as democracias morrem. Qual é a reflexão que você traz sobre isso e como é que a gente poderia, ou como é que a gente pode entender isso de uma forma mais contundente, né? Já que a gente está vivendo esse vulcão que é esses desafios democráticos que a gente tem passado por ele.
Ederson, eu consigo te dar uma resposta a partir de uma noção um pouco mais didática, dizendo que as democracias podem morrer de duas formas. Elas podem morrer abruptamente e elas podem morrer gradual e lentamente. São duas formas distintas. Na primeira forma, a morte abrupta da democracia, geralmente estamos nos referindo a um ato, um evento, que nós chamamos de um golpe de Estado, que transforma o regime do dia para a noite. Né? Nem todo golpe de Estado resulta em uma sociedade não democrática, teoricamente não funciona assim, né? E nem na prática, mas é comum que os golpes de Estado transformem a natureza democrática de um regime. No passado, e eu digo aqui no século passado, sobretudo, nós tivemos vários exemplos disso, né? Mas atualmente a forma mais comum de morte das democracias, para usar aí a sua expressão, né? A expressão do livro famoso, Como Morrem as Democracias, a forma mais comum hoje já não é de forma abrupta. Hoje nós temos poucos exemplos de democracias que falecem de forma abrupta do dia para a noite. No geral, hoje, as democracias elas morrem gradual e lentamente. Como que esse processo funciona? De uma forma geral, o que nós temos é o enfraquecimento de instituições democráticas, o enfraquecimento de institutos que ajudam a segurar a natureza democrática do regime, incluindo aqui mecanismos relacionados à tripartição dos poderes, aos chamados freios e contrapesos. Então, você vai tendo aí a desfragmentação do regime, de certa maneira, a partir do enfraquecimento de determinados institutos. E aí você vai tendo um processo de corrosão da natureza democrática do regime. Veja também que a gente não pode aqui tentar categorizar regimes democráticos e autocráticos de uma forma binária. Não é tão simples assim, porque nesse processo de corrosão de elementos que seguram a natureza democrática do regime, nós temos várias zonas cinzentas, né? Então, nós temos determinados momentos em que você tem dificuldade de identificar a natureza democrática de um regime, e aí nós vamos ter várias classificações que vão chamar de democracia falha, democracia em desenvolvimento, democracia plenas, etc. Então, você tem algumas zonas cinzentas que você tem dificuldade de enquadrar o regime como democrático, mas também você não tem tanta clareza acerca da natureza autocrática desse sistema. Né? Mas elas morrem hoje, normalmente, de uma forma gradual, a partir dessa ruptura que vai acontecendo. Lá no livro Como as Democracias Morrem, a ideia é que essa ruptura ela é feita sobretudo por dentro, isto é, a partir de atos que não são, a princípio, atos ilegais. Ou seja, seriam atos aceitos dentro do regime democrático, mas que viabilizam essa sua corrosão lenta e gradual, até que, de fato, você não possa mais chamar aquele regime de democrático.
Onde que a guerra híbrida entra nessa confusão? Porque a gente tem aí esses estudos, né? Um dos livros que eu li também, Andrew Kuribe, fala exatamente isso, né? Que esses ataques híbridos neuronais, eles vêm de várias formas. Você fala também, na sua colocação, sobre o enfraquecimento das instituições. E é exatamente aí que a guerra híbrida também atua, né? Como que a gente pode trazer esse conceito de guerra híbrida nesses ataques das nossas democracias ou das nossas liberdades fundamentais?
Quando você diz guerra híbrida, você se refere exatamente a quê?
Pensando que quando um poder de império vai atuar, por exemplo, numa sociedade em que precisa ser desmontado determinados mecanismos, né, de garantias fundamentais, né, de riquezas que estão naqueles países, né, o Andreu chama isso de guerra híbrida. Então você usa vários, ao invés de você estabelecer uma guerra direta com um exército direto e tal, você ataca, por exemplo, as instituições, você ataca pelo judiciário, você ataca pelo legislativo, né, e você consegue desmantelar ali a estrutura que estava de soberania de Estado e consegue uma interferência, né, dos países dominadores, né. E isso fragiliza a democracia e você consegue ter uma interferência direta, né, desses países que têm interesse nos recursos naturais, naquilo que é conveniente para eles como riqueza. Como é que você vê tudo isso e como é que isso fragiliza a nossa sociedade?
Ah, sim, entendo. Bom, de fato, quando você pensa em termos de relações internacionais, você tem ali, obviamente, as tentativas de imposição cultural e de domínio a partir de reações violentas, e assim como aquela divisão que a gente acabou de conversar, né, não necessariamente você acaba fazendo essas modificações ou alterações a partir de atos violentos e abruptos, mas você também pode fazer isso através até do que a gente poderia chamar aqui, apenas para poder falar sobre o tema, de uma guerra cultural. Ou pelo menos de uma tentativa de imposição cultural de alguma natureza. Veja, isso não é uma grande novidade. Se a gente parar para ver que, por exemplo, o próprio cinema, eu acho que é uma forma muito simples de verificar essa imposição cultural. Se você parar para pensar no cinema norte-americano e no século XX mesmo, é muito evidente essa questão de imposição cultural, né? Quanto dos sonhos dos brasileiros não tem relação com o American Way of Life, né? Tem, existe uma certa similaridade e isso decorre de uma imposição cultural de certa maneira. Isso hoje toma novas proporções quando nós falamos de mídias sociais, porque a forma de tentativa de imposição de pautas, ela acaba aparecendo hoje por meio de redes sociais, e não necessariamente apenas por meio do cinema e outros mecanismos culturais, que obviamente isso também continua acontecendo. Essa é uma das formas de ver essa tentativa de imposição cultural, mas não é definitivamente a única, né? Essa é um campo mais complicado e mais sutil, onde as batalhas se travam, né? O campo da cultura de uma forma geral, né? Sobretudo das artes, etc. Mas você também tem essa imposição a partir de questões econômicas. E aí que essas imposições se tornam mais relevantes, sobretudo no contexto latino-americano, né? Em que nós temos uma dependência de grandes potências muito grande, e uma dependência, por exemplo, das políticas monetárias do dólar, que é muito grande. E aí essa imposição se faz de uma maneira muito mais dura, né? Muito mais dura. Então, eu acho que isso acontece tanto no campo cultural, de uma maneira que sempre aconteceu, de uma maneira ligada ao cinema e agora às redes sociais, mas isso também acontece a partir de questões econômicas, e essas questões econômicas têm que ser vistas a partir da lógica de um capitalismo transnacional. E nesse capitalismo transnacional, o Brasil não está definitivamente na periferia última, mas definitivamente também não estamos no topo, né? Nós estamos em algum lugar um pouco mais para baixo dele, que sofre essas pressões do capital internacional para que haja aqui uma certa precarização de algumas legislações sob o pretexto de maiores investimentos, que investimentos esses que a gente depende muitas vezes para conseguir de fato crescer. Então nós somos colocados diante de uma situação muito delicada do ponto de vista do funcionamento desse capitalismo global. É uma posição delicada porque de fato não tem grandes saídas dentro das relações tal como elas estão concebidas, né? Ou você precariza e recebe o capital, ou você não precariza e não recebe o capital. Lógico, não precisa ver dentro dessa chave binária, mas dentro dessa relação fica muito complicado a situação do Brasil, e quando eu falo Brasil, penso aqui até mesmo na própria América Latina de uma forma geral, né? Então eu acho que isso acaba acontecendo por meios econômicos também.
Professor, antes da gente entrar nessa pauta aí, que a gente tinha conversado antes da gente começar a entrevista, eu queria, já que você tocou nessa coisa da sobreposição de cultura, né, e é um negócio interessante também que o Christopher Lesch traz também no seu livro, A Rebelião das Elites e a Transição da Democracia, como que você vê essa questão do domínio, não só econômico, mas cultural também, nessa relação de sobreposição de cultura? Porque as pessoas não percebem, mas quando você tem uma sobreposição de cultura, você tem uma internalização da sociedade com uma cultura que não tem identificação com o seu lugar, né? Não existe um pertencimento. E aí fica essa coisa meio solta, assim. O que você acredita? Você acredita numa coisa ou outra e tal. Como é que você vê isso e como é que isso domina as nossas relações, os nossos pensamentos, né? E como é que isso traz um novo... traz esse sequestro da subjetividade, se nós podemos dizer assim, né? E que é aceitado ou aceitável pela pessoa ou pela sociedade, né? Eu digo isso pelo seguinte, porque a gente tinha, por exemplo, a Semana do Folclore Nacional, que é em agosto, né, tem ainda, mas você tinha, por exemplo, em outubro, por exemplo, dia 31 de outubro, o dia do Saci Pererê. Hoje você não tem mais, você tem o dia das bruxas, né? Você não comemora mais o dia. Parece uma coisa boba, então eu sempre falo isso por aqui, mas não é. Então, assim, essa coisa que começa a acontecer a partir da década de 70 e 80, de transferência, né, de cultura, faz com que a gente abrace uma outra modalidade, um novo pertencimento de uma cultura que não tem ligação com a nossa. Como é que isso interfere também no nosso processo civilizatório? Como é que isso interfere, essas coisas que parecem pequenas, mas não é? Como que isso interfere na nossa construção social e no nosso processo civilizatório?
Olha, Ederson, o que eu vejo é que esse processo, hoje, ele está bastante associado às redes sociais. Eu insisto um pouco nessa questão, porque eu entendo que boa parte da construção, ou a gente poderia problematizar da desconstrução da nossa subjetividade, está associada às redes sociais e à importância que essas redes têm na nossa vida hoje. E aqui eu falava sobre isso até mesmo antes da pandemia. Com a pandemia, então, eu acho que essa questão apenas se agrava. Então, essas redes sociais, e aí obviamente a própria internet, estão relacionadas ao mundo que é cada vez mais interconectado. Então, há uma mistura de culturas, um acesso às culturas que é muito, muito amplo nas redes, né? Então, veja que o acesso a informações, a culturas distintas, a ideias, isso circula muito, muito, de uma forma muito volátil pela internet. E o que nós vamos seguir, adotar, de alguma maneira trazer para a nossa realidade e de alguma maneira trazer para a nossa subjetividade? Curiosamente, aquilo que tem mais exposição nas nossas redes. Ou, para usar um termo mais específico, aquilo que tem mais engajamento. Eu acho que há uma, talvez não a palavra certa, não seja imposição, mas há uma imposição de pauta feita pelas redes sociais. E a partir dessa imposição das redes é que se dá uma série de relações sociais na sociedade, uma série de debates na sociedade. E a gente talvez consiga ver isso aqui, puxando um pouco mais para a política, que é um pouco mais do foco da nossa discussão. Isso aparece de forma clara nas discussões políticas. Quer dizer, quais são os assuntos políticos que a gente tende a debater mais? E aqui eu falo, talvez, até mesmo de um debate organizado sobre o assunto, como nós estamos fazendo aqui hoje, mas também de debates esporádicos que nós temos no bar, com os amigos, numa mesa de jantar, etc. Esses debates se dão em cima de quais temas? via de regra, dos temas que são pautados pelas redes sociais. Qual é o problema? Quais são os temas que são pautados pelas redes sociais? São aqueles que geram mais engajamento, que ficam virais nas redes. E quais temas que viram virais? Esse é o problema. São os temas mais importantes para a nação? Geralmente não. Se você parar para pensar nesse tipo de situação, na véspera de uma eleição, você percebe que em 2018 nós não estávamos nas vésperas das eleições discutindo emprego, renda, saúde, educação. Assim como em 2022, em meados de setembro, nós também não vamos estar numa mesa de bar discutindo retomada da crise, controle da inflação. E de regra a gente vai estar discutindo alguns temas pautados pelas redes, como, por exemplo, sexualidade infantil e comunismo, que foram temas debatidos amplamente em 2018. Ora, mas veja que se alguém não estava no Brasil em 2018, Ederson, vai falar, esse cara está maluco, o que ele está dizendo? Que a gente vai discutir isso ano que vem nas eleições? Então só alguém que estava aqui em 2018 sabe como que, de fato, ano que vem as discussões vão girar mais ou menos em torno desses temas. E o que, que isso tudo tem a ver com a sua questão? O tanto que isso traz elementos para a construção ou desconstrução da nossa subjetividade. Aquilo que nós pensamos, deixamos de pensar, está bastante condicionado à nossa realidade. Qual é o problema? Cada vez mais essa realidade é filtrada ou ela é, de alguma maneira, encampada pelas redes sociais. A gente passa cada vez mais tempo nelas. A gente conversa com as pessoas cada vez mais pelas redes do que pessoalmente. A gente se interage, a gente interage com pessoas, com instituições, com compras, com relações de uma forma geral, muito mais pelas redes do que pessoalmente. Então isso faz parte da nossa, de quem nós realmente somos. De uma maneira que a gente até às vezes se nega a acreditar. E isso, eu acho que, de alguma maneira, traz elementos de uma nova subjetividade, uma subjetividade distinta que de alguma maneira vai deixando cada vez mais sutis as diferenças regionais, étnicas e de alguma maneira vai padronizando os indivíduos a partir dessas métricas mais globais, transnacionais, por conta de como a internet funciona nesses níveis. Não sei se era exatamente por aí que você imaginava a resposta.
Eu acho que é isso mesmo. Ô, professor, antes da gente ir para o intervalo, eu queria voltar nesse assunto que você tinha tocado, que é essa ideia de dividir as pautas. Né? Também no Leste, eu encontro lá essa discussão com relação à divisão de pautas. Então, aquilo que era bem comum passa a ser um bem para cada grupo de pessoas. E para cada grupo de pessoas que você segmenta, você também lá dentro cria um mercado de consumo. Como que o capitalismo, como que essa filosofia de domínio que é o capital, ela se apodera disso e como é que isso interfere também no processo civilizatório e também interfere também no nosso processo democrático, né? Que ele acaba fragmentando aqueles movimentos que dão sustentabilidade no processo democrático. E a diversidade que seria talvez o bem comum passa a ser a diversidade de cada grupo, né, específico daquelas pautas que estão divididas. Como é que você vê tudo isso e como é que a gente pode pensar nisso a partir desse ponto que é as nossas garantias democráticas e tal, as nossas, pelo menos, entre aspas, liberdades, né? Como diz o Safatli aqui, nós tivemos democracia em alguns lugares, né, em alguns bairros, em algumas cidades, nós realmente tivemos democracia, mas não tivemos democracia plena em todos os lugares. Mas como é que a gente pensa isso, professor?
Agora, Ederson, você toca num ponto bem importante na pragmática política atual. E esse é um ponto que é tratado num livro muito polêmico, mas eu acho que muito importante, que é do Mark Lilla. Inclusive ele veio para o Brasil e até deu uma entrevista por aqui. O livro dele é Os Progressistas do Hoje e do Amanhã, se eu não estiver enganado aqui no título, mas é mais ou menos isso. E o que, que o Mark Lilla vai discutir ali? O Mark Lilla ele vai discutir a problemática das políticas identitárias, que é essa questão que você coloca em certo sentido. Quer dizer, você tem hoje, e ele está ali analisando, tá, os motivos que levaram o Trump a ser eleito em 2016 nos Estados Unidos. Então ele vai estabelecer uma relação ali, uma tentativa de compreensão desse fenômeno, a partir da dificuldade que os democratas tiveram, ou pelo menos certos segmentos da política dos democratas americanos, de apresentar ideias, de apresentar programas que sejam de abrangência nacional. E ele vai dizer isso a partir de qual lógica? Olha, você tem grupos democratas aqui, né, que lá eles chamam de liberais, aqui a gente chamaria de progressistas, por uma questão de tradução, que vão defender políticas identitárias. Ok, vão defender a causa LGBTQIA+, vão defender a questão do combate ao racismo, da questão do preconceito contra as mulheres, uma série de questões que a gente costuma identificar como sendo identitárias. E ele fala, olha, não há nada de errado com isso, quer dizer, é evidente que essas são pautas importantes para a sociedade. Então, assim, primeiro não entendam mal o que eu estou dizendo. Né? E ele vai colocar, o problema é que esse não é um discurso de abrangência nacional. Então, ele está aqui pensando nos Estados Unidos, mas eu acho que a gente tem alguns aprendizados para cá. Ele está dizendo, olha, você não pode chegar para um cara no interior do Alabama e falar para ele, olha, então, você não quer discutir aqui a causa LGBTQIA+? Eu tenho aqui algumas coisas importantes para te falar. Perceba, com esse discurso, você não vai conseguir atingir um eleitorado amplo. E aí, por que eu disse no começo dessa conversa que isso tem relação com a pragmática política? Porque esse discurso não ganha eleição. E esse discurso não ganhar eleição significa algo muito importante, que a situação dessas pessoas vai ficar muito pior. E é o que ele diz. Ele, olha, se você continuar adotando esse discurso, de alguma maneira ele está dizendo, quem ganha é o Trump. E se o Trump ganha, você pode ter uma certeza. A situação dessas pessoas, se você está tentando defender, vai ficar pior. Porque a maneira de resolver, ou melhor, de melhorar a vida de minorias, ele vai dizer, é ganhando eleições. Então, a partir do momento que você ganha eleições, você torna a vida dessas pessoas melhores. Então, ele traz uma questão que é muito pragmática. Olha, são causas que você tem que defender. E eu sou a favor de todas elas, não me entenda mal. Mas, em termos estratégicos, será que é essa pauta que a gente tem que levantar nas vésperas da eleição? Ou será que essa é uma pauta que a gente não usa para ganhar a eleição e depois a gente implementa ela? É uma questão estratégica. Até porque a gente sabe que no Brasil isso tem contornos ainda mais problemáticos. Porque são em cima dessas pautas que alguns grupos fazem uma revisão ou uma leitura mal intencionada delas, precisamente para tentar suprimir votos de quem defende causas identitárias. Então existe uma questão estratégica por trás, que o Mark Lilla traz nesse livro, que eu acho que é uma das formas de discutir esse tema aqui que você propõe, que é essa, quer dizer, o que resolve a vida, ou melhor, o que melhora a vida de grupos minoritários é vencer eleições. E o que definitivamente piora é perder eleições para grupos que não defendem essas pautas. Então existe uma questão aqui que eu acho que é bastante ligada à estratégia de comunicação e de campanhas políticas por grupos que defendam pautas de minorias, que obviamente eu sou a favor de uma série de medidas que melhorem a vida de minorias que foram historicamente oprimidas e são ainda de uma forma muito estrutural na nossa sociedade. A questão é como que a gente faz com que isso seja de fato algo efetivo. E ele vai dizer, ganhando eleições. Então veja que é uma forma bastante complexa de ver o problema.
Complexo e simples, né, ao mesmo tempo, né, porque você precisa ganhar a eleição, né, exatamente o que o Lesch fala em outras palavras. Né. Deixa eu fazer o primeiro intervalo, vou fazer o primeiro intervalo aqui na TV Banquete, na Rádio Cultura de Curitiba. A gente está conversando com o professor João Roberto Camba, a gente está falando um pouco de política, democracia e desenvolvimento humano. Um minutinho só, nós estaremos de volta aqui na TV Banquete, na Rádio Cultura de Curitiba, não saia daí.